O índice de inflação dos custos de produção dos produtos agrícolas aqui no estado continua caindo. Em maio, a redução foi de 4,3% na comparação com abril. No acumulado dos últimos 12 meses, a diminuição foi de 30,46%. A economista Daniele Guimarães, da assessoria econômica da Farsul, responsável pelo estudo, nos fala desses números.
Então, Leões, mais uma vez a gente observa uma retração dos custos desde junho do ano passado. A gente está falando sobre essa trajetória de desinflação dos custos e isso tudo continua sendo sustentado pela a retração no custo de fertilizante. E esse mês em especial de maio, onde a retração do ICP foi de 4,3, a gente também teve influência do câmbio e do frete. Então, se a gente voltar na memória e a gente lembrar das conversas que a gente teve nos últimos meses, acaba que a avaliação ela é a mesma. A gente teve uma aceleração muito forte, especialmente dos fertilizantes, que é um produto que tem um peso muito grande no custo de produção. Teve uma aceleração muito forte em função da pandemia, né? A gente teve um problema de cadeia global de fornecimento desse produto e isso acabou fazendo com que o preço do fertilizante se valorizasse. Na sequência, a gente teve o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, que é uma região que fornece fertilizante e insumos para produzir fertilizantes agrícolas para todo o mundo, e isso gerou uma certa incerteza em relação à capacidade do Brasil de acessar esses produtos, né, e de ofertar insumos no mercado interno. Isso também acabou trazendo uma nova onda de aumento do preço. Então, depois desses dois momentos, pandemia e depois o conflito, que levaram os nossos preços lá para cima, atrelado à taxa de câmbio, que com todas essas incertezas também subiu bastante, a gente tem agora o período de retração, ou seja, parece que o mercado está voltando à estabilidade, né? A gente teve os dois momentos de alta e agora o mercado vai se acalmando, em função especialmente da gente ter conseguido importar esses produtos e de a gente ter agora uma oferta interna bastante satisfatória. É natural que o preço do fertilizante acabe caindo. Então, essa é a principal razão da nossa queda de 4,3% em maio do ICP, que já acumula em 12 meses uma queda de mais de 30% dos custos, o que é uma boa notícia para o produtor, depois da gente ter tido lá o aumento em 2021 de mais de 50%. Ainda não configura um custo baixo, não configura, porque a gente teve lá o aumento de 50% em 2021. Então, se a gente olhar na série histórica, ainda é um custo historicamente elevado, mas é um cenário positivo para o produtor. Provavelmente ele vai conseguir, se o mercado continuar assim, formar custos para a próxima safra em patamares mais satisfatórios.
Economista Daniele Guimarães, assessoria econômica da Farsul, essa redução de custos, ela já vai beneficiar os produtores de trigo?
Com certeza, agora para quem vai plantar culturas de inverno, já é vantajoso. A gente está com patamares mais baixos de custo, como eu falei, historicamente ainda são elevados, né, porque a gente teve elevações muito fortes no período da pandemia e do início do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, especialmente, né, mas agora a gente já vê um cenário diferente. Se a gente olhar no acumulado desse ano, de janeiro até maio, a gente já teve uma queda de 15%. Dos custos. Então é um cenário melhor do que o que a gente viu do ano passado. Para a cultura de inverno, com certeza já vai ter um impacto.
Por outro lado, como estão se comportando os preços dos produtos agrícolas?
Por outro lado, a gente tem deflação também nos preços dos produtos agrícolas, né? Uma queda de mais de 9% só em maio em relação ao mês passado, que é uma queda bastante significativa. O que está fazendo com que esses preços entrem em declínio? E especialmente dentro desse indicador, a gente destaca os preços da soja e do milho. O trigo também, uma questão mais sazonal, mas especialmente soja e milho, em função da gente estar diante de uma expectativa de safra recorde de grãos no Brasil. E isso acaba pressionando a expectativa de oferta e puxando os preços para baixo. E olhando especialmente para a soja, que é o produto que a gente mais exporta, então a gente tem mais interferência do que acontece no mercado externo. A soja também tem uma expectativa, pelo menos até maio, que é a referência desse relatório, de tinha uma boa expectativa de boa safra no hemisfério norte. Então, ou seja, uma boa expectativa para o hemisfério norte-sul de grãos de verão, especialmente soja. E isso acaba pressionando o mercado para baixo. O mercado já começa a antecipar uma oferta elevada e um acúmulo de estoques. Agora, Leões, apesar da gente ter tido essa queda muito forte em maio e apesar da gente ter um acumulado em 12 meses uma queda dos preços de mais de 20%, agora, nesse momento que a gente se encontra, a gente já tem algumas expectativas de perdas ou de atrasos na produtividade de soja do hemisfério norte, especialmente nos Estados Unidos. Então, isso pode trazer uma alteração no impacto de preços no mercado internacional, mas ainda assim a realidade aqui no mercado interno é que o Brasil vai ter uma grande safra e tudo vai depender então como vai ser o desempenho do hemisfério norte e também como vão estar os prêmios nos portos, que por enquanto ainda estão negativos, né, com expectativa de mudança só a partir de agosto.
E qual o efeito do dólar em queda para os produtores?
O dólar em queda, ele acaba impactando dos dois lados do fluxo de caixa. Como a gente importa a maior parte dos nossos insumos, a queda do dólar acaba permitindo também que fique mais barato importar esses insumos. Então, ele acaba sendo favorável para os custos. Apesar de a maior parte dessa queda não vir necessariamente do câmbio, vir mais da retração do custo com fertilizantes mesmo. Mas, de um lado, o câmbio acaba permitindo com que a gente importe mais barato os insumos, mas, do outro lado, a taxa de câmbio acaba impactando os preços, né? O mercado dos nossos produtos que a gente exporta, os preços são formados na Bolsa de Chicago, no mercado internacional, e daí em cima disso a gente tem a flutuação da moeda. Por um lado, em algumas culturas, o câmbio caindo acaba então fazendo com que o preço interno caia também, especialmente nessas culturas que estão mais expostas no mercado externo, como a soja e o milho. E também a gente acaba perdendo um pouco, dependendo do nível de impacto dessa taxa de câmbio, acaba perdendo um pouco na competitividade do mercado externo. O Brasil exportou muito no período que a taxa de câmbio estava alta, porque era mais competitivo. Então, tudo vai depender até que ponto vai impactar. A taxa de câmbio, por enquanto, ela tem tido um impacto menor no custo, porque o custo está sendo mais impactado pela retração de fertilizantes, e está tendo um impacto também não tão forte nos preços, porque hoje o que de fato está puxando os preços para baixo é essa expectativa de oferta elevada.
Ouvimos a economista Daniela Guimarães, da assessoria econômica da Farsul, para a Rádio Agerte, Eduardo Liães.